passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar da alergia e da intolerância alimentar. Muitos podem pensar que se trata da mesma coisa, mas não é. Para que você entenda direitinho qual é esta diferença e como identificá-la, convidamos o Dr. Rogério Toledo Júnior, que é gastroenterologista de São Paulo, representante da Federação de Gastroenterologia na Associação Médica Brasileira e representante da gastroenterologia no Programa Saúde Integral do Homem do Ministério da Saúde. Bom dia, Dr. Rogério.
Bom dia. Adriana, mais uma vez, para mim, continua sendo uma honra poder colaborar com algumas informações que talvez eu consiga dar com clareza e objetividade para que as pessoas consigam uma informação melhor, numa condição melhor e as dúvidas sejam dirimidas da melhor maneira possível.
Doutor, vamos começar explicando para os nossos ouvintes a diferença entre intolerância alimentar e alergia alimentar. São a mesma coisa?
Não. Em algumas situações, isso precisa ficar bastante claro, mesmo para nós profissionais da área, temos dificuldades em separar uma coisa da outra. Quando falamos em alergia, alergia é alergia como qualquer outra alergia. Alergia a medicamentos, alergia a produtos químicos, alergias a perfumes, a cosmetria, cosméticos. Alergia é alergia. Quando é alergia alimentar, vamos manter a mesma situação de alergia, que é uma resposta própria do seu organismo, que pode ter repercussões fora do tubo digestivo, mas também dentro do tubo digestivo. E nessa hora, quando a alergia alimentar se manifesta só dentro ou que tange o que se refere ao tubo digestivo, é muito difícil para a gente diagnosticar de uma maneira simples. Vai precisar de um cuidado, uma investigação maior.
Doutor, quais são os sintomas da alergia alimentar, os mais comuns?
Os sintomas da alergia alimentar, como eu estava dizendo, são mesmo de qualquer alergia. Falamos em alergia onde você pode ter, fora do tubo digestivo, urticária, que é coceira, asma, tosse. E pode, além disso, também ter alterações nos sistemas que a gente chama de cardiovascular, como batedeira no peito, que é taquicardia, sudorese, que é um suor. Mas no que se refere à alergia no tubo digestivo, no aparelho digestivo, na gastroenterologia, dor abdominal, vômito, diarreia. Isso cobre grande parte.
Doutor, alergia alimentar, ela pode causar edema de glote?
Alergia alimentar pode causar edema de glote? Boa pergunta, porque, como eu disse, foco na palavra alergia. Se você tem alergia a alguma coisa que eu já citei, como medicação, como perfume, como outras coisas, também alimentos, é claro, você pode ter um edema de glote, sim, pode ser gravíssimo e pode, se não for cuidado a tempo, inclusive levar à morte.
O senhor pode explicar para os nossos ouvintes o que é edema de glote, doutor?
A glote está na nossa garganta e tem ali uma chamada campainha. A glote separa a parte digestiva da parte respiratória. Quando essa glote, ela inflama, você não consegue respirar. Tapa a glote. Quando você não consegue respirar, você morre por insuficiência respiratória.
A pessoa deve ser atendida no hospital, né, doutor?
Olha, sempre que possível, claro, no hospital, mas com a melhora do atendimento de saúde, com o advento do SAMU de alguns anos para cá, SAMU que eu chamo é Serviço de Atendimento Médico de Urgência, mais os bombeiros, etc., que são associados ao SAMU, pelo menos aqui na minha cidade de São Paulo, sim, podem ser em hospitais e muitas vezes fora, mas o atendimento tem que ser imediato, seja onde for, seja como for.
Doutor, e quais os principais alimentos que causam a alergia alimentar?
Olha que pergunta interessante. Nós somos todos individuais, isso é, cada um de nós temos uma impressão digital que nos diferencia. Não importa quantos sejamos, as digitais são diferentes. Não existe, na verdade, uma resposta objetiva que cumpra, tipo, quais são os grupos. Os mais frequentes, porque porque as pessoas podem ser alérgicas a qualquer coisa. A qualquer coisa. Tem pacientes que são alérgicos a carboidrato e pronto, né? Carboidrato eu falo tipo arroz, massa, etc. Você pode ser alérgico a condimento, né? Mas o maior grupo, pelo menos o meu grupo mais frequente da literatura, são frutos do mar. E o segundo maior grupo são vegetais, como tomate, espinafre, etc., pimentas, couves e tal. Aí, é difícil te dizer, eu não posso dizer que ninguém será alérgico à cenoura. Você tem uma resposta ao seu organismo. Se ele não se der bem com a cenoura, com o caroteno, você vai ter alergia ao caroteno, alergia à cenoura. Você pode ser, a princípio, por isso com a dificuldade de você identificar, né? Como é que você vai expor o paciente? Ele vai ter que cada vez fazer um teste. E é a pura verdade.
Doutor, pode-se dizer que a alergia ela é hereditária? A pessoa nasce alérgica?
Nós somos uma receita única. Dei esse exemplo hoje aqui para minha secretária, que é tipo assim, quando eu vou fazer supermercado, eu compro um monte de coisas. Mas muitas vezes, algumas coisas eu a desprezo porque elas venceram a validade sem eu tê-las utilizado. Esse exemplo eu acho muito bacana porque, assim, todo ser vivo vem com uma receita genética. E ela pode ou não ser manifestada. Há fator hereditário? Sim, há fator hereditário ou familiar. Mas não quer dizer que se a mãe é, os filhos serão. Eles podem vir a desenvolver o processo.
Doutor, em que fase da vida a alergia se manifesta?
Pode ser desde a mais tenra idade. Por exemplo, né, você tem alergia a... Você acabou de nascer e tomou uma medicação. Sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Você tomou uma dipirona, que é a Novalgina. É uma droga. Você vai desenvolver alergia a ela. Você pode ingerir alguma coisa que você seja alérgico. Falei vegetais. Chá, por exemplo. As pessoas não acreditam que existem alergia a alguns tipos de chá. Existe, sim.
Para a gente entender melhor, essa pessoa vai ter alergia desde que ela nasceu, por exemplo? Vamos supor, eu sou alérgica a camarão, mas eu sempre fui alérgica a camarão. É assim que acontece com a alergia ou você pode vir a ter essa alergia com os anos?
Vale as duas coisas. Você pode desenvolver a alergia, como você também pode desenvolver tolerância. O nosso sistema imunológico, ele é dinâmico, ele aprende. Então, você tem uma agressão, ele cria uma defesa. De repente, criou-se uma defesa que ela percebeu que aquilo não é tão assim. Então, ela não é para sempre que isso acontece. Nós não temos muitas informações, porque as pessoas que se autodenominam alérgicas, o que acontece? Elas evitam aquele produto. Sou alérgico a camarão, que nem você disse, Adriana. Como é que eu vou saber se ela respondeu ou não, se ela nunca mais usou ou ingeriu camarão na vida dela? Em contrapartida, você vê pessoas que comem alimentos que foram embutidos camarão e não aconteceram teoricamente nada. Quer dizer, aí fica difícil saber a elaboração, etc, etc, etc.
Doutor, e como é feito então o diagnóstico para detectar alergia alimentar?
Ele é feito basicamente pela própria observação do paciente. Quando a resposta é extra o aparelho digestivo. Quando a resposta é do aparelho digestivo, para não confundir com intolerância, que é o próximo assunto, existem alguns tipos de exames que podem ser realizados, como exame de teste da pele, como outros exames sanguíneos. A gente pode usar isso para fazer os testes. Tem uns nomes difíceis, onde as pessoas chamam de SPT, o RAST, o imuno enzimático fluorescente, entre outros, o de contato, quer dizer, claro, esse é mais fácil, mas que isso precise, por mais que nós falemos aqui, a consulta do profissional médico ela é absolutamente necessária. As pessoas tentam primeiro uma conduta, caso o comportamento mudado, evitar algum tipo de alimento, você não atinge o seu resultado, sempre consulte um médico.
Doutor, e alergia tem cura? Como
claro,
que é feito o tratamento?
Claro, claro, claro. Alergia tem cura, por quê? Porque uma vez que você descobriu que é o seu fator alérgico, você vai ter que ser imunizado, vai ter que melhorar aquilo. Que nem eu disse, a nossa resposta é muito dinâmica. De uma hora para outra, você pode fazer o estímulo do seu sistema imunológico. Por isso que vamos gravar a palavra alergia. A alergia respiratória, eu acho que é a mais comum, que as pessoas acham que tem rinite ou coisa parecida. Tem aquelas autovacinas, existem produtos modernos, como vacinas modernas, como sensibilizadores. Isso sim é possível.
E quais os resultados desse tratamento, doutor?
Essa estatística nós também não temos. Primeiro, por a pouca informação que nós coletamos. Segundo, pela... o percentual ser pequeno das pessoas que se colocam numa condição dessa.
A alergia, o senhor já explicou para a gente que pode tratá-la, né? E ela pode até desaparecer. Isso. Ela pode voltar depois?
Como lhe diria, na medicina nada é absoluto. Nós temos mandioca e mandioquinha, a classe é a mesma. Nós temos outros similares, nós temos sementes, nós temos as sementes de um tipo e sementes de outros tipos, transgênicas, por exemplo, que produzem o mesmo alimento. Claro, pode voltar sim, mas é porque a forma inicial, a composição do alimento também foi modificada.
Doutor, vamos falar agora da intolerância alimentar. Já conversamos no começo do programa, ela é diferente da alergia alimentar, né?
Isso.
E o que vem a ser a intolerância alimentar?
Intolerância alimentar nada mais é do que você, quando ingere alguma coisa, você não tem elementos para trabalhar aquele alimento. Vou dar um exemplo mais comum, antigo, que é o leite. Você não tem enzimas para tratar a lactose. Então você vai ter problemas na digestão. Só que a intolerância alimentar, ela dá sinais e sintomas só do aparelho digestivo. Ela não tem, como a alergia, manifestações extra-digestivo. Como eu disse, pele, aparelho respiratório, laringe ou faringe, que você perguntou para mim, edema de glote. A intolerância alimentar não tem nada disso. A resposta, insisto, é no aparelho digestivo. E mais recentemente está se comentando muito sobre glúten. A pessoa tem intolerância alimentar ao glúten, que é base de carboidrato, basicamente, onde ela identifica que a utilização de glúten específico, ela começa a ter má digestão, gases, arrotos ou irritações frequentes, náusea e vômito, alteração do hábito intestinal, tanto da frequência quanto da forma fecal, isso é, de fezes bem formadas para fezes mal formadas e até líquidas, eventualmente. Isso é uma intolerância alimentar.
E é fácil diagnosticar, doutor?
Não. São sintomas muito semelhantes entre a intolerância e a alergia alimentar. Só que fica mais fácil, porque quando a sua resposta é aparelho digestivo, nós vamos fazer um questionário direcionado ao aparelho digestivo. E claro, principalmente a ingesta, o que os pacientes estão ingerindo. As classes que mais nos perturbam, claro, depois de leite e glúten, sem dúvida são conservantes, antioxidantes, os corantes, que mantêm uma gama enorme, onde as pessoas pegam aqueles produtos e estão lá, aromatizante artificial, que são aqueles estimuladores de melhoria de sabores, ou intensificadores lá de sabores, aquilo que é corado artificialmente, aquilo que é aromatizado artificialmente, isso nos leva a um leque enorme de possibilidades. Mas, na minha opinião, é muito mais fácil, no meu dia a dia, tratar uma intolerância e diagnosticá-la do que uma alergia alimentar.
E como é feito o tratamento, então, doutor?
Bom, a intolerância alimentar não tem muito jeito, né? No caso do leite, que é o mais antigo conhecido, você não pode usar leite que tenha lactose, porque você não tem a lactase. Então você parte para leite de soja, por exemplo. Se você tem alergia ao glúten, o que acontece? Tem um sinal da endoscopia digestiva que é no duodeno. A mucosa duodenal, ela fica claramente de uma forma que o próprio endoscopista coloca no diagnóstico doença celíaca, por exemplo, que é a alergia ao glúten. Você vai ter que suspender o glúten, não tem muito jeito. Só que também tem que ficar bem claro que no caso do glúten, isso eu quero insistir, você vai suspender o glúten por um período, essa mucosa duodenal responsável por esse processo, ela vai se refazer e depois você pode eventualmente voltar a utilizar o glúten. Existe uma minoria de pacientes que não podem glúten mesmo com a suspensão temporária. Tem que ser definitiva. Mas o pessoal intermediário consegue um grande número voltar a consumir eventualmente glúten. Agora, quando é conservante, não tem muito jeito, tem dezenas de tipos de conservantes, de corantes, de aromatizantes, de antioxidantes, por aí afora, que eu te digo, não vai ter jeito, vai ter que evitar.
Você está ouvindo o programa Pergunte ao Doutor. Hoje estamos conversando sobre alergia e intolerância alimentar com o Dr. Rogério Toledo Júnior.
Estamos apresentando Pergunte ao Doutor.